Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Café em Prosa, o programa que traz boas histórias e também bons cafés. Imagina você ser filha de cafeicultores, não gostar de café, mas um belo dia encontra na produção de café um novo capítulo para sua história e um novo amor. Quem vai contar um pouquinho melhor é a Olivia Ramos, dona dessa história e que administra a marca Flor do Mato, que é um café cultivado lá na Chapada Diamantina. Tudo bem, Olivia? Como vai?
Oi, Rafaela, tudo bom? Que prazer estar aqui. Te agradeço muito o espaço, poder contar um pouquinho da minha história. E como você disse, o café é um dos meus grandes amores da vida, sim.
Então, para a gente começar, se apresente, conte um pouquinho quem é você.
Bom, eu sou Olivia, eu sou mãe de Flora, uma menina linda de 7 anos de idade. Flora veio trazendo um bocado de amor na minha vida e também algumas responsabilidades. Com a vinda dela, comecei a perceber que eu precisava me encontrar no mundo também, né, para ser um bom exemplo como mãe. Cresci filha de produtores de café, passei a minha vida inteira vendo o café como sendo a forma de vida da minha comunidade. Eu cresci e vivo numa comunidade chamada Mato Grosso, mas é uma comunidade que pertence à cidade de Rio de Contas, uma cidade linda aqui na Chapada Diamantina. Cresci tendo café como a base de vida para a gente, né? E esse café sempre foi o que trouxe a base financeira, mas nunca foi o suficiente para que a gente vivesse dele. E é muito legal hoje poder fazer café e ser a forma de vida que eu tenho para dar exemplo para minha filha, para minha comunidade. É muito legal estar fazendo Flor do Mato hoje.
Como que era a sua relação com o café e como que é a sua relação hoje, né? Como que você chegou ao ponto aí de virar uma produtora de café mesmo?
Vamos lá. Eu comecei a minha história com café foi desde que eu nasci, né? Eu nasci embaixo de um pé de café, praticamente. Sempre vendo os meus pais, minha tia-avó, minha outra tia, indo colher o café, a capanguinha de café amarrada na cintura, né? E aí eu ia para a roça para brincar e brincar de escolher os grãozinhos, colocar dentro de uma garrafa PET, dar trabalho para o meu pai tirar depois. E aí esse café eles iam para os terreiros e a minha comunidade toda produz café, todos os moradores da comunidade têm um pedacinho de terra e aí nesse pedacinho de terra todo mundo produz os cafés, só que sempre vendeu para os produtores, para os atravessadores, assim como meu pai. Mas não era da cultura da gente consumir o próprio café. Então a minha relação com a planta café sempre existiu e sempre foi próxima, mas com a bebida café nunca foi próxima, né? Eu cresci com os meus pais comprando cafés de supermercado, os mais difíceis de tomar, e aí sempre vendo esse café saindo para o atravessador, mas nunca tomando café e não gostando de tomar café, porque a referência que eu tinha de café era esse café amargo, esse gosto que travava na boca e não era legal. Então, quando tomava café, era com leite e açúcar para conseguir suportar o sabor, mas nunca foi uma coisa que eu gostei. E aí o tempo foi passando, a vida foi acontecendo, e já em 2017, um amigo veio para Rio de Contas, Lucas, da Torrefação Blendita, um querido, ele e a família dele, e começaram essa história com café aqui dentro da cidade. Ele já tinha uma experiência com café lá em Piatã. Lucas já era mestre de torra, ele já tinha uma experiência incrível com bons cafés. E aí, a primeira vez que eu tomei um café que me agradou e que eu me lembro até hoje foi um café de Theo, da Fazenda Taperinha, lá de Piatã. E aí foi surpreendente, assim. Meu Deus, que coisa incrível que é tomar café agora! Só que eu achava que essa produção de café da minha família era muito distante, muito distante. Não achava que a gente conseguiria chegar a esse sabor, a essa coisa tão gostosa que era tomar esse café de qualidade. E aí foi quando o Lucas me pediu para que eu trouxesse, que eu levasse algumas amostras, uma amostra para ele desse café do meu pai, né, que a gente tinha feito naquele ano. E foi a primeira vez que eu tomei um café da minha família e consegui ter uma experiência linda também, que foi a primeira vez que o meu pai tomou o próprio café e a primeira vez que a minha mãe também tomou o próprio café. E aí hoje a minha relação com café é de amor. Um amor lindo, que me faz ser potente nesse mundo, que me fortalece como mãe, me fortalece como mulher como a menina que veio da comunidade do Mato Grosso e que hoje está fazendo a própria vida, sabe? E tendo autonomia.
Nossa, que legal, Olivia. E como que surgiu, então, nesse meio tempo aí, o Flor de Mato?
Ah, o Flor do Mato foi uma brincadeira com o nome que eu já usava no Instagram, com o nome Flor do Ar. E aí essa brincadeira é isso, né? A flor, ela precisa de raiz para estar afirmada. E, ao mesmo tempo, eu sempre gostei muito do mundo. Sempre o mundo me encantou, sabe? Sempre gostei de estar no mundo. E estando onde, no lugar que eu nasci, é muito difícil estar no mundo, né? Que era uma comunidade pequenininha, com 1.200 habitantes. E, assim, quando a gente cresce numa comunidade rural, parece que o mundo é negado, de certa forma, para a gente, o acesso para o mundo. E eu sempre fui muito curiosa. E aí eu usava esse nome Flor do Ar, e quando nasceu, quando a gente fez a primeira torra do Café Flor do Mato lá na Blendita, Lucas me disse: Olivia, a gente precisa colocar um nome para esse café para ficar no registro de torra, né? Que foi essa primeira torra que a gente fez de uma amostra. E aí já foi logo com o nome Flor do Mato, que é essa junção, que são as flores que a minha comunidade produz, que é a grande beleza. As mulheres têm as flores como uma maneira de também se manter financeiramente aqui. E ficou Flor do Mato, e Mato de Mato Grosso, né? E aí é um nome que eu tenho muito, muito amor.
E como que é hoje essa produção, né, do Flor do Mato? Como que está aí a sua produção, as negociações? Como, o quanto esse café já cresceu aí na sua região?
Vamos lá. O Flor do Mato, ele começou com uma amostra que era para eu levar para o laboratório de torra, né? Que normalmente as amostras é no máximo 1 quilo de café que a gente precisa. Eu levei 12 quilos. Prova de que eu não tinha nenhuma experiência e nenhum conhecimento de como funcionava, os cafés. E aí levei esses 12 quilos de amostra. E Lucas me disse: vamos lá, vamos torrar e vamos ver o que dá. E deu boa a amostra, foi uma experiência positiva. E ele perguntou: e agora, o que que a gente faz com esse resto de café? Eu falei: não vou voltar para casa com ele. Eu tinha começado essa marca com uma dívida com meu pai desses 12 quilos. Eu falei: pai, eu vou pagar para o senhor. E aí eu precisava honrar isso, né? E aí a gente torrou esses 12 quilos de café. E eu fui para os meus amigos, que até hoje são a minha base, assim. E foram esses amigos que começaram a fazer esse Flor do Mato crescer, né? Esse nome ganhar a terra e sair enraizando por aí. Esses amigos foram levando para outros amigos e foi crescendo. E hoje, eu, para além do café da minha família, do meu pai, que é uma produção bem pequenininha, a gente tem 3,5 hectares de café plantado e produzindo. Só que a gente produz pouco café, né, para dar conta do que o Flor do Mato se tornou. E aí, hoje, eu já tenho uma relação muito legal com outros produtores. Tem uma produtora que eu trabalho hoje, que é a minha base, assim, de produção maior para dar conta da marca, que é a Yolanda, que é uma produtora super caprichosa, que é uma das grandes parceiras do Flor do Mato. E também tem meus vizinhos e compadres, que é Lourdinha e seu Zé, né? Eles são umas figuras super caprichosas e que também trazem esse sabor para nossa marca. E aí, hoje, o Flor do Mato não é mais uma marca só de Olivia, a menina cheia de sonhos do Mato Grosso, mas já é uma coisa que cresceu para a comunidade, e hoje é uma marca que traz cafés da comunidade do Mato Grosso.
Nossa, muito legal, Olivia. E qual é a sensação, então, né? Acho que você já falou um pouquinho, mas fale um pouco mais a sensação desse capítulo que se abriu para a sua história, desse amor, e hoje você carregar o legado, né? Não só da Flor do Mato, mas da sua família, né? Dessa história tão legal, essa relação tão legal com o café, que até então vocês tinham no campo e passaram a ter na xícara e passaram a ter na vida. Como que foi isso? Qual que é essa sensação?
Para mim é uma satisfação enorme, assim, porque eu consegui acessar esse mundo, né? Esse mundo que eu tanto tinha sede, todas essas relações, as pessoas. E eu ouvi a minha vida inteira que eu sempre fui muito saidinha, né? Muito, muito dada, assim, para o mundo, muito de me colocar nas coisas. E aí eu ouvia de várias pessoas que Mato Grosso era muito pequeno, que eu precisava sair dali. E ouvia também, assim, da escola, da família, de todo mundo, que a gente precisava estudar para ser alguém, para sair dessa realidade rural, e que eu precisava, para ser alguma coisa no mundo, eu não poderia estar aqui onde eu estou. E a maior satisfação para mim hoje é ser alguém, ser a Olivia do Café Flor do Mato aqui dentro da minha comunidade, sabe? essa é a maior satisfação, isso é o que mais enche o coração, assim, e faz transbordar amor, alegria, é incrível poder viver do café e o café ser essa forma de trocar com o mundo, sabe? É, que tem toda essa beleza, é, tem todo esse sentimento e tem essa questão financeira também, que é a troca que a gente faz, né? E hoje poder comprar café desses produtores dentro da comunidade, poder pagar por um valor justo para eles também, é, conseguir enxergar esse potencial no que eles fazem, conseguir fortalecer uma comunidade nesse sentido é incrível. Eu vivi uma experiência agora recente com a escola, eles tiveram um desfile cível, né, no 7 de setembro, e aí um dos pelotões foi de homenagem para o Café Flor do Mato, assim, e ver a escola que eu cresci, ver as crianças que eu vejo crescer na comunidade, tendo essa marca, tendo o trabalho que eu faço como exemplo, é a coisa mais incrível que eu poderia viver na minha vida.
Ah, legal. E quem quer ter acesso ao Flor do Mato, é possível? Como que consegue ter acesso a esse café e experimentar essa bebida?
Então, eu tenho uma pequena lista de espera agora. Estou bem feliz por isso, porque como eu sou uma marca pequena, né? Tô aqui me ajustando, tem todos os desafios do empreender, é, tem toda uma questão de organização financeira para fazer isso, é, tem essa coisa de trabalhar certinho, e aí, como eu comecei bem pequenininho, é, também não me enche os olhos isso de crescer demais e sair do que eu faço e sair dessa realidade que eu consigo dar conta, consigo ter uma vida tranquila. É, eu faço essas vendas pelo WhatsApp, envio para o país inteiro, já tenho várias lojas revendendo, hoje eu estou com 32 lojas revendendo esse café, aqui na cidade de Rio de Contas tem em todos os lugares, em outras cidades da Bahia também, a gente já consegue entregar para várias cidades, mas principalmente comigo mesmo, pelo WhatsApp, pelo Instagram da marca.
Ah, é muito legal. E hoje a Olivia, então, ela aprendeu a tomar um café sem o leite e sem o açúcar.
Exatamente. Várias pessoas bacanas foram passando pela minha vida, assim, ensinando a fazer isso, né? Essa primeira experiência, a Nato Refação Blendito, foi incrível e eu digo que é o meu berço, é o berço do Flor do Mato, é o lugar que a gente conseguiu crescer e virar o que a gente é hoje. É, também passei por um projeto que foi muito importante assim, na minha vida, que foi o Fazedores de Café, que é um projeto social que hoje traz esse acesso de educação para os filhos de produtores. Como eu disse no início, quando a gente cresce nessa realidade rural, parece que muitos direitos já são negados para a gente, assim, principalmente de acesso à educação, de acesso para o mundo. E aí, quando veio esse projeto, para mim foi incrível, porque foi quando eu me senti potente e com professores de muita qualidade. Eu tive aula com professores incríveis durante o projeto, que me fizeram me atentar ainda mais, para entender ainda mais essa questão toda com sabor, para poder desenvolver o café de uma maneira, tanto cuidado lá na lavoura, no terreiro, quanto esse processo de cuidado com a torra, de entender o que eu estou entregando para o cliente, conseguir essa comunicação próxima, né, de entender o que, que a pessoa que está aí, sei lá, em São Paulo, no Rio, e que recebe o meu café, qual é a expectativa deles de sabor, qual é o nível de exigência que essas pessoas já têm, e conseguir conversar de igual para igual com eles é incrível, assim. E aí, hoje conseguir tomar um café e reconhecer o que ele tem de qualidade é bem importante para conseguir fazer o processo de produção aqui também.
Acho legal também você contar um pouquinho. Então, você foi buscar, né, um aprimoramento, você foi estudar, você foi se especializar, né, e surgiu dessa primeira experiência tomando o seu café, foi ali que surgiu a necessidade que você viu, assim, um abrir realmente desse leque aí, assim, vou buscar ajuda, vou me especializar e vou produzir esse café, foi ali que deu esse start?
Sim, foi tomando o meu café a primeira vez, isso já bateu. Até um tempo antes dessa experiência com a torra, eu trabalhava numa escolinha multisseriada de educação infantil numa comunidade próxima à minha. E a gente precisa de se manter de alguma forma financeiramente aqui. E as únicas vias que a gente tem ou é o serviço público, né, através das prefeituras, ou o serviço na roça. E que, felizmente, a comunidade consegue se manter muito bem com esse serviço da roça. Porém, eu não conseguia dar conta de pegar diário de trabalho, né? Porque eu tenho muita admiração pelas mulheres que estão aqui na comunidade, todos os dias, de sol a sol, chuva e numa correria que é linda, 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 de muita coragem, de muita força, para conseguir colher esse café. Mas eu não consegui, não consigo dar conta de fazer tudo isso, porque tem outras necessidades também. Estou na produção, que é na produção da minha família, mas nunca trabalhei como catadeira de café. E a outra possibilidade seria esse serviço público, né? E quando eu vi que eu poderia ter uma possibilidade com o café, que foi nessa primeira vez que eu tomei o café, e comecei a enxergar que existiam outras marcas, que existiam outras pessoas fazendo café, e que eu não precisava ter uma super estrutura para fazer isso, para começar a me manter financeiramente, foi incrível, assim. Eu me abri para essa ideia de começar a marca, acho que logo na primeira xícara e na primeira conversa, assim, com o Lucas. Porque a gente conversando e falando, né, das possibilidades que a gente tem, que eu teria de viver aqui. Eu estava acabando de sair de um puerpério, quando a minha filhinha nasceu, que coincidiu que foi a época que eles vieram para cá. E aí eu precisava me manter de algum jeito no mundo, né? E o café foi o que trouxe essa autonomia financeira.
Nossa, Olivia, muito legal. Eu quero te agradecer pela oportunidade de conhecer a sua história, agradecer pela oportunidade de você poder contar essa história para a gente. Eu desejo que o Flor do Mato cresça cada vez mais e que você alce voos cada vez mais altos aí com o café.
Sim, eu estou aqui fazendo alguns ajustes na vida, né? Porque cada dia que passa a marca me pede mais tempo, me pede mais atenção. Estou vivendo alguns dias aqui na cidade, que fica 20 quilômetros da roça, né? Que é onde a gente mora, no Mato Grosso. E a vida está se ajustando, a marca está crescendo, eu estou muito feliz com tudo que está acontecendo, eu quero que cresça muito mais, tanto o Flor do Mato, quanto as outras marcas que a gente tem aqui na comunidade, que isso é importante para todo mundo. Eu espero muito que o café seja uma possibilidade de vida e que esses novos jovens que estão vindo aqui também o veja como uma possibilidade de viver no mundo, e que não só a cidade e o sair daqui pode trazer algum benefício, mas é que a gente também pode se manter aqui, que tem possibilidade de viver aqui dentro, sabe? Eu espero que isso só cresça e que a gente consiga abraçar cada vez mais essa comunidade linda que eu vivo.
Muito legal, eu também espero. E agradeço muito aí a sua participação, esse bate-papo. Ficaria aqui, pegaria um café, Flor do Mato, e ficaria aqui conversando com você por muito tempo. Eu agradeço muito mesmo essa troca de experiência, né? Nítido ver como o café transforma vidas, né? E que o nosso podcast quer mostrar o quanto o café agrega, traz boas histórias, né? Então, muito obrigado mesmo por topar participar aqui com a gente.
Sim, eu fico muito agradecida também. Eu costumo falar que tem muitos bons, incríveis cafés nesse Brasil. Aqui a Chapada é a produtora dos melhores cafés que eu já tomei na vida. Cada café é um café, mas eu fico muito feliz quando alguém chega até o Flor do Mato, porque muita gente faz café bom, muita gente tem boas histórias também para contar com café, mas o Flor do Mato é mais uma dessas histórias bem especiais, assim, e que eu fico muito feliz de ser a minha história e de poder contar para vocês. E muito obrigada pelo espaço, fico aqui esperando também que um dia você chegue aqui para a gente tomar esse café junto, tá bom? E obrigada pelo espaço, e estou aqui à disposição.
Maravilha, em breve, quem sabe em breve eu irei. Então nós ficamos por aqui, eu desejo a todos um ótimo final de semana e vamos seguir ouvindo boas histórias, conhecendo bons cafés aí, porque tem muito, né, o mercado cafeiro aí é gigantesco e a nossa ideia é trazer cada vez mais histórias inspiradoras, cafés maravilhosos aí para você. Eu agradeço a sua companhia, tenha um ótimo final de semana.